história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 21 de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Prefeitura é autorizada para implantar ciclovia na Avenida das Torres. Mercedes apresenta daqui a pouco ICMS ecológico a produtores. Outubro de Marechal Cândido Rondon acontecerá nos dias 24 e 25. Primeiras atrações já foram definidas.
Regis Guerreiro.
CCJ do Senado aprova o voto impresso já para 2026. Rondonenses da Unioeste conquistaram resultados importantes na Olimpíada Brasileira de Zootecnia.
Guilherme Heisen.
Precisando da vitória, Entre Rios Oeste recebe o Maripá para decidir vaga na semifinal do Troféu Difusora. A ACC Copagril se despede da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Flamengo volta a vencer o Internacional e está nas quartas de final da Libertadores. Hoje tem Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro em campo.
Claudinei Domingues.
Acusados de homicídio em Entre Rios do Oeste serão julgados amanhã pelo Tribunal do Júri de Marechal Cândido Rondon.
César Reck.
Governador Ratinho Júnior garante que o Paraná terá o IPVA mais barato do Brasil.
Vera Filber.
Estrada principal da linha Arara está passando por novo recape.
Gladstone Pacheco.
Presidente do Sicredi Aliança avalia segundo o feirão do agronegócio. Sistema FAEP é contra negociações de terras invadidas no oeste do Paraná.
E ainda, PPFron apreende embarcações, maconha, veículo e prende um traficante no interior de Mercedes. Acidente em Nova Santa Rosa envolve veículos conduzidos por rondonenses. Polícia persegue veículo e apreende quase 800 quilos de maconha na região. Civil cumpre mandados contra suspeitos de furtos de caminhonetes em Marechal Rondon. Bitrem com cigarros contrabandeados tomba entre Mercedes e Guaíra.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 21 de agosto. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, já começamos com a temperatura. 25 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, centro de Marechal Cândido Rondon. Umidade relativa do ar, 60%. O Cimepar nos mostra hoje céu claro, com a máxima podendo chegar em 28 graus e a mínima de 14. Amanhã, sexta-feira, João, continua igual, tá? Amanhã, sexta-feira, de céu claro, máxima de 31, mínima de 22 graus. No sábado, por mais que o gráfico está mostrando que podemos ter pancadas de chuva, 95%. A probabilidade de pancadas de chuva no sábado, a temperatura continua alta, 30 a máxima, a mínima de 13 graus. O gráfico do Cimepar continua mostrando chuva pro domingo. 98% a probabilidade de termos pancadas de chuva no domingo e a temperatura cai. Máxima de 16, mínima de 11 graus. E aí nós vamos começar a semana, segunda-feira, também com a temperatura amena, máxima de 13, mínima de 10 graus, também com chuva na segunda-feira, segundo o Cimepar. Resumindo, hoje e amanhã, sem probabilidade de pancadas de chuva, sábado, domingo e segunda-feira, segundo o CIMEPAR, poderemos ter pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa região. João Marcos Gomes.
E um acidente foi registrado por volta das 23 horas desta quarta-feira na PR-491, próxima à Nova Santa Rosa. A colisão envolveu um Ford Fiesta, placas Mercosul, conduzido por um morador de Marechal Cândido Rondon, que seguia em direção à Nova Santa Rosa, e um Hyundai Santa Fé, placas do Paraguai, dirigido por outro rondonense que trafegava no sentido contrário. Os dois condutores resultaram com ferimentos leves, foram socorridos pela ambulância municipal, sendo encaminhados ao Hospital Bom Pastor. Danos de grande monta nos dois veículos envolvidos. Polícia Militar de Nova Santa Rosa e a Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência, controlaram o tráfego e registraram o acidente. Um caminhão-pipa da Prefeitura também foi acionado para realizar a limpeza da pista e a remoção dos destroços. De outra parte, furto de motocicleta foi registrado pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. No local, Avenida Jacóirio Velp, solicitante relatou que deixou sua motocicleta Yamaha YBR-150 de cor vermelha no estacionamento coberto do local onde trabalha, mas esqueceu de retirar a chave da ignição. Ao sair, constatou o desaparecimento da moto e, por imagens de câmeras de monitoramento, confirmou que o indivíduo, trajando casaco azul, foi o autor do furto. Ele saiu pela Avenida Írio Jacovel, sentido ao Jardim Primavera, e desapareceu. A vítima foi devidamente orientada a encaminhar as imagens do sistema de monitoramento à Polícia Civil para a sequência das investigações. Dois jovens serão julgados amanhã por homicídio qualificado. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon tem três sessões de julgamento programadas para os próximos dias. A primeira será amanhã, sexta-feira, dia 22, quando estarão no banco dos réus Leonardo Henrique Ben e Rafael Comim, ambos de 20 anos de idade. Conforme a denúncia do Ministério Público, em 19 de março de 2024, mataram Diego Menezes dos Santos. Eles teriam perseguido Diego, que pilotava uma motocicleta Honda CG-150, acompanhado de um amigo pela PR-495, em Entre Rios do Oeste. Quando emparelharam o carro com a moto, efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida na cabeça e nas costas, perdeu o controle da motocicleta e caiu morrendo no local. O passageiro sobreviveu, inclusive será uma das testemunhas a ser ouvida no julgamento. O Ministério Público sustenta que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os disparos partiram de dentro de um carro, de surpresa, sem chance de reação. As outras sessões do Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon estão marcadas para o dia 5 e 19 de setembro.
E em fiscalização desenvolvida na madrugada desta quinta-feira do trecho da PR-585, que liga os municípios de Toledo e São Pedro do Iguaçu, Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 799 quilos de maconha. Motorista de utilitário Saveiro recebeu ordem de parada, no entanto, como não atendeu os policiais, passou a ser perseguido. Depois de ter trafegado por vários quilômetros em alta velocidade, o condutor abandonou o veículo às margens da rodovia e evadiu-se a pé em meio a uma área de vegetação. O carro apreendido transportava 799 quilos de maconha. Toda a apreensão foi encaminhada, inicialmente, à sede da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Cascavel. As diligências policiais tiveram sequência, mas, por enquanto, o traficante não foi localizado. E em patrulhamento embarcado ontem, policiais do Batalhão de Fronteira visualizaram duas embarcações atravessando do Paraguai para o Brasil, cujos pilotos, ao avistarem a equipe, aceleraram em direção à margem brasileira, abandonaram as embarcações e fugiram a pé em direção à mata ciliar. Mesmo assim, foi possível realizar a abordagem a um deles de 20 anos de idade. As embarcações estavam carregadas com 155 quilos de maconha. com elemento detido, foi encontrado uma chave de um veículo Fiat Strada e um reboque, os quais estavam estacionados nas proximidades do local da abordagem. As embarcações, o entorpecente, o veículo, o reboque e o preso foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para as providências cabíveis. De outra parte, um bitrem carregado com cigarros tombou na manhã desta quinta-feira na BR-63, na curva da Serrinha, entre Mercedes e Guaíra, próximo à ponte do Rio Iguaçu. O condutor perdeu o controle da direção. A carreta Scania, com placas de Rondonópolis, Mato Grosso, saiu da pista, arrancou o guardrail e acabou tombando. Estava carregada com mais de 800 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Quando as equipes da Polícia Militar de Mercedes e da PRF chegaram, o motorista já havia se evadido. A carga apreendida será encaminhada à Receita Federal. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu bem pouquinho, 0,04%, ou seja, subiu timidamente e segue igual, tanto para compra quanto para venda, R$ 5,475.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 21 de agosto. Polícia Militar de Toledo recuperou ontem um Fiat Uno furtado na noite anterior. O veículo foi abandonado na rua Leopoldo Ângeli, onde foi encontrado pelo filho do proprietário, do qual acionou a PM. O carro foi encaminhado até a 20ª Subdivisão Policial de Toledo e o proprietário foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis. De outra parte, a Polícia Rodoviária Estadual em patrulhamento na PR-323, no município de Iporã, deu ordem de parada ao condutor de um caminhão Ford F4000, placa de Santa Catarina. Na abordagem, verificou-se que o motorista não portava documentos pessoais nem do veículo. Na busca veicular, constatou-se que a numeração do chassi, localizada na longarina, e a numeração do motor apresentavam sinais de adulteração. Em consulta ao sistema de registro de veículos roubados ou furtados, os policiais rodoviários encontraram um boletim de furto ocorrido em 11 de agosto de 2025, no município de Santa Cruz, do Rio Pardo, São Paulo. Constatou-se ainda que a placa original seria do estado de São Paulo, portanto, em circulação com placas clonadas. O condutor de 46 anos declarou que recebeu o veículo na cidade de Mauá da Serra, Paraná, de uma pessoa cuja identidade se recusou a informar e que o entregaria em Guaíra. Pelo serviço, receberia importância de R$ 3.000. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Polícia de Iporã. E uma ótima notícia, o Paraná vai ter o menor IPVA de todo o Brasil a partir de 2026. Segundo o governador Ratinho Júnior, a redução é de 45% na alíquota, de 3,5 pontos percentuais para 1,9 sobre o valor venal. É isso, César Reck. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde a você, aos que acompanham o Frente Ampla de Notícias. Uma notícia muito boa para proprietários de automóveis aqui no estado do Paraná. A medida deverá beneficiar cerca de 3 milhões e 400 mil proprietários em todo o estado. Com a nova base de cálculo, por exemplo, proprietário de um automóvel que custa R$ 50 mil e pagava R$ 1.750 do imposto vai passar a pagar apenas R$ 950 no ano que vem. De acordo com a Receita Estadual, mais de 68% dos veículos paranaenses estão dentro dessa faixa. Atualmente, a frota tributada no Paraná é de 4 milhões e 100 mil veículos, sendo que 3 milhões e 400 mil deles serão beneficiados com a redução, ou seja, quase 83% do total. Fazem parte deste grupo automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores. Os donos de automóveis serão quem mais vão aproveitar a redução, João Marcos. São mais de 2 milhões e 500 mil carros tributados em todo o Paraná que vão ter o IPVA reduzido. Em seguida, aparecem as motocicletas e caminhonetes. Segundo o Ratinho Júnior, governador do Paraná, essa é mais uma medida dentro do compromisso do governo estadual com a redução de impostos e da máquina pública.
Nós passamos a ter agora a menor alíquota de IPVA do Brasil. Como que a gente chegou nessa possibilidade de fazer essa justiça tributária para o cidadão paranaense? O ano passado nós fizemos o anúncio de isenção de IPVA para motos até 170 cilindradas. Isso atingiu 700 mil donos de motocicletas, né, que foram beneficiados. Nós ganhamos o ano passado a CAPAG a mais, que é uma nota que a Secretaria do Tesouro Nacional dá aos estados e os municípios, é a maior nota. Então o Paraná passou a ter a melhor saúde fiscal e financeira do Brasil. Isso fruto do quê? Muita redução de custos, cortes de mordomias. Nós fizemos agora, recentemente, inclusive esse ano, uma redução do decreto que eu publiquei, que nós vamos reduzir até dezembro 2 bilhões de reais de custeio da máquina pública, e isso nos deu a oportunidade de fazer uma justiça tributária com o cidadão paranaense, para que a gente possa reduzir essa alíquota do IPVA, que vai chegar mais de 45% de redução, e isso, de certa forma, ajuda o nosso comércio, porque esse cidadão que vai ter esse desconto de 45% vai poder usar para pagar o seu IPTU, vai poder usar para comprar o material escolar do seu filho, vai poder usar para viajar para a praia ou fazer custear parte das suas férias. Enfim, é um dinheiro que fica direto para o cidadão.
O projeto de lei será encaminhado em breve para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem por 14 votos a 12 o voto impresso. A medida faz parte da reforma do Código Eleitoral, que ainda precisa ser votada pelo plenário da Casa. Como é que vai funcionar isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A proposta é que a urna eletrônica imprima os votos como forma de conferência. Com aprovação de emenda ao projeto de lei complementar 112/2021, o voto impresso auditável deu mais um passo assim no Congresso Nacional. A medida prevê implantação já a partir das eleições gerais de 2026. O projeto agora será analisado em plenário e, se avançar, retornará à Câmara dos Deputados, que é responsável pela primeira versão do novo Código Eleitoral. Pelo novo artigo, a urna eletrônica passaria a executar três etapas após a confirmação do voto. Primeiro, atualizará o registro digital, que será assinado eletronicamente e receberá marcação de horário no arquivo de log. O objetivo é reforçar segurança e auditabilidade. Em linguagem de programação, log é uma expressão utilizada para descrever o processo de registro de eventos relevantes em um sistema computacional. A urna eletrônica registra todas as atividades de funcionamento e eventuais falhas em arquivos de log, que ficam disponíveis então para avaliação. E na sequência, a urna imprimirá o registro do voto. Esse documento será então depositado de forma automática em compartimento lacrado, sem contato manual do eleitor. O processo só será finalizado quando o eleitor confirmar que o voto exibido na tela corresponde ao impresso. A conferência será feita de forma visual, sem a retirada do papel. O artigo 896 determina que a adoção do voto impresso seja obrigatória até a primeira eleição geral após a aprovação da lei. Com isso, João, a expectativa é que o sistema entre em vigor em 2026.
Regis, tivemos recentemente divulgação dos resultados da Olimpíada Brasileira de Zootecnia. Curso do campus de Marechal Cândido Rondon participou nas três etapas e conquistou resultados importantes, é isso?
Verdade, João Marcos. De parabéns todos aqueles que, em nome do curso de Zootecnia da Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon, participaram da competição nacional. O objetivo da Olimpíada é descobrir jovens com talentos e aptidões para o estudo da zootecnia, estimulando a criatividade científica e incentivando-os a se tornarem futuros zootecnistas de forma diferenciada também. No evento deste ano, participaram 21 equipes na categoria treineira, 45 na categoria veteranos e outros 255 acadêmicos na categoria individual. Conforme a coordenadora do curso em Marechal Cândido Rondon, professora Cíntia Enck, os representantes rondonenses conquistaram primeiro lugar na categoria treineira, segundo lugar na categoria veterana e a terceira colocação na categoria individual.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Difusora. A participação, ela é importante para os alunos porque eles colocam, né, em teste o conhecimento que eles adquirem na universidade e os resultados foram os mais positivos possíveis, né? A gente atingiu aí o primeiro lugar com a equipe de treineiros, né, do até o segundo ano. Segundo lugar na equipe veterana e também uma aluna atingiu aí a terceira colocação na competição individual. É um concurso a nível nacional, onde tem participação de universidades federais, estaduais, particulares, e o foco são as áreas de atuação da zootecnia. O objetivo é fazer com que a gente descubra, né, novos talentos e que eles se identifiquem com as áreas de atuação do zootecnista. Então vai desde a produção animal, da fisiologia, anatomia, todas as áreas, né, que o zootecnista precisa ter o conhecimento para aplicar a campo.
O resultado conceitua o curso da Universidade de Rondon no contexto nacional.
Com certeza, e vem de encontro, né? No último ano aí, a gente conseguiu um conceito super importante pra gente no ENAD, a gente foi um conceito 4 também, né, nacional, então a gente tem trabalhado bastante com os alunos e sempre aprimorando ainda mais a maneira com que a gente coloca o conhecimento pro aluno, essa integração dele na prática com a teoria, e os resultados a gente vem colhendo aí ao longo dos anos.
Bom, agora é só receber a premiação então.
Com certeza, a gente está aí numa campanha, numa força-tarefa aí, todos os professores e alunos, para possibilitar, né, a ida. A premiação acontece durante o Zootec, que é o Congresso Brasileiro de Zootecnia, lá em Salvador, na Bahia. Então a gente está numa força-tarefa aí para viabilizar a ida dos 10 alunos para receber a premiação.
Conforme destacou a professora Cíntia João, o evento de entrega da premiação na Bahia ocorrerá então de 7 a 10 de outubro no Congresso Brasileiro de Zootecnia.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Na noite de hoje, quinta-feira, Entre Rios do Oeste recebe Maripá para decidir mais um semifinalista do Troféu Difusora. Guilherme Reisen, qual é a situação para o confronto de logo mais à noite? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A situação do jogo dessa noite é a seguinte. Maripá venceu a primeira partida e agora joga pelo empate hoje para avançar a semifinal do Troféu Difusora. Já Entre Rios Oeste precisa vencer por qualquer placar para forçar a realização da prorrogação. Em caso de igualdade no tempo extra, a classificação fica com Entre Rios Oeste, que teve melhor campanha na primeira fase. O jogo será às 8h30 da noite no ginásio Laudir Luiz Anderley, com transmissão da difusora AM970 e pelo Facebook e YouTube da emissora. João Marcos, um fator que vai pesar diretamente contra Entre Rios Oeste é o grande número de desfalques para o jogo de hoje. Porém, Entre Rios tem alguns atletas, será que dá para a gente usar até no Amador, no DM, no Departamento Médico, alguns atletas lesionados, como é o caso do Boquinha, do Guilherme Sulzbacher, que também vai diretamente prejudicar os comandados do professor Juninho. Então, hoje, Entre Rios Oeste e Maripá, Maripá tem a vantagem do jogo de ida, decidindo uma vaga na semifinal do Troféu Difusora. Quem passar hoje, enfrenta Pato Bragado na semifinal.
Guilherme, ainda falando em futsal, a CC Copagril se despediu da Copa do Brasil de Futsal Feminino.
Infelizmente, João Marcos, o sonho da CC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, em avançar para a semifinal da Copa do Brasil de Futsal Feminino, terminou na noite desta quarta-feira no ginásio Nem Braga. As rondonenses entraram em quadra precisando reverter a derrota de 2-0, sofrida no jogo de ida contra a Leoas da Serra de Lages, Santa Catarina. Com muita entrega, a equipe comandada pelo técnico Jean Model venceu no tempo normal por 2-1, resultado que levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, porém, as catarinenses conseguiram marcar o gol que decretou a vitória por 1-0, eliminando a Copagril da competição. Agora resta ao time de Marechal Cândido Rondon fazer uma boa apresentação no Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro, em que o time está dentro da zona de classificação à próxima fase.
É, meu amigo Guilherme, na Libertadores não deu pro teu Colorado, né? Cabeça quente ainda.
Mas como é que não vai estar de cabeça quente um Colorado como eu nesta quinta-feira, João Marcos? Tá bom dia pro Colorado hoje, você vai levar uma patada. O Flamengo, aplicou 3 sapatadas no Internacional nos últimos 3 jogos. Foram 3 derrotas seguidas, sendo 2 em casa com um banho de futebol do clube rubro-negro. Nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores América, os rubro-negros derrotaram por 2-0 o Inter. Agora o time carioca terá pela frente o tetracampeão Estudiantes da Argentina, com o confronto de ida no Rio de Janeiro e a volta em La Plata em setembro. Ainda se tratando de Copa Libertadores América, João, na noite desta quinta-feira, 2 brasileiros entram em campo. Às 19h, o Botafogo, fora de casa, enfrenta a LDU de Quito. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, vitória dos cariocas por 1-0. E às 21h, o Palmeiras, que já está com 1.5 pé. Nas quartas de final, venceu fora de casa o primeiro jogo por 4-0, recebe o Universitário no Allianz Parque. Pela Copa Sul-Americana, apenas 1 brasileiro atua hoje. O Atlético Mineiro, às 19h, contra o Godoy Cruz. No primeiro jogo, em Minas Gerais, vitória do Galo por 2-1.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 51. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 75. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 21 mês de agosto. E a Avenida Expedicionário Otto Greens, conhecida como Avenida das Torres, vai ter ciclovia. É isso, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Sim, João. A Prefeitura de Marechal recebeu autorização da Copel para elaborar o projeto de ciclovia para a avenida, conhecida como das Torres, e que atende uma demanda antiga da comunidade. No encontro, o prefeito Adriano Bax, secretário de Desenvolvimento Econômico Claudinho Keller e o secretário de Planejamento Anderson Bento Maria. Eles estiveram reunidos com o presidente da Copel, Daniel Slaviero, numa articulação do deputado estadual Hussein Bacri. Ou seja, conquistaram a liberação para implantar a partir de agora uma ciclovia na Avenida das Torres. Claro que o projeto ainda vai ser elaborado, mas quem fala com a gente é o secretário Claudinho Keller, que cumpriu a agenda em Curitiba.
Uma reunião extremamente produtiva no meu ponto de vista, na Copel. Através de uma solicitação da nossa secretaria junto ao deputado estadual e líder do governo Hussein Bacri, o qual interviu junto ao presidente da Copel, o senhor Daniel Slaviero, para atender uma demanda antiga da comunidade Marechal Cândido Rondon, que é uma ciclovia na mais conhecida Avenida das Torres. Muitos entraves até então e nunca se tinha o entendimento e a liberação da companhia para o município poder realizar. Fomos recebidos pelos diretores da companhia, em especial qual eu destaco o diretor Davi, e ao Rodrigo, onde juntamente com o prefeito Adriano Bach, secretário de Planejamento Anderson Bento Maria e o diretor de turismo Neri, apresentamos uma proposta para esta ser avaliada. E já de antemão, já fomos muito bem recepcionados e já tivemos aí o aval positivo por parte da companhia para poder executar essa obra. Então o prefeito já autorizou a Secretaria de Planejamento para dar celeridade para a execução do projeto, para após a análise da companhia, a execução o quanto antes desta obra tão importante, para atender tanto a classe dos trabalhadores que vão aí ao parque industrial, como também da comunidade que mora nas proximidades, no seu ir e vir, aos estudantes que também frequentam a unidade do SES, do SENAI, da UniOeste e do Colégio Serieta. Então, mais uma obra aí que vai impactar de forma muito positiva a mobilidade em nosso município.
Maico, e Mercedes apresenta ICMS ecológico a produtores com benefícios financeiros aos proprietários de áreas nativas. Inclusive tem um evento daqui a pouco para novos esclarecimentos sobre isso.
Isso mesmo, João. Daqui a pouquinho, a Prefeitura convida todos os produtores rurais para uma reunião às 14 horas agora na Casa da Cultura para apresentar o ICMS Ecológico, um programa que garante repasses financeiros a municípios com áreas de mata nativa preservadas. Quem explica mais para a gente é o secretário de Planejamento que vai coordenar essa reunião, Edson Quinal.
O ICMS ecológico, ele já é uma forma de distribuição do ICMS global do estado do Paraná. Então, 5% da fatia de distribuição do ICMS, ele é condicionada aos municípios que têm o ICMS ecológico, que são matas nativas preservadas, e em cima dessas metragens o município recebe um valor do repasse do ICMS. E então o município de Mercedes até hoje nunca recebeu, nunca teve nenhuma adesão no ICMS ecológico. Nós contratamos uma empresa que está fazendo os levantamentos para nós implantarmos então o ICMS ecológico, e para tanto as propriedades dos proprietários particulares, não do município, elas podem ser incluídas como um mecanismo de recebimento para o município. Então a gente está chamando os proprietários rurais que têm essas propriedades de mata nativa para, com essas metragens, a gente buscar esse recurso no estado do Paraná. Para tanto, então, estamos convocando os proprietários que têm mata nativa no município de Mercedes para uma importante reunião, a primeira reunião já, para tratar aqui na Casa da Cultura, no dia 21, na quinta-feira, às 14 horas. Então, convido todos os proprietários rurais que têm propriedade com área de mata nativa para fazer parte desta reunião. O pensamento é uma redistribuição de parte desse ICMS ecológico em benefício para o produtor, como hora máquina gratuita, alguma coisa. Então, o produtor que tiver uma mata nativa, ele pode ter um benefício futuro de recursos, assim, de trabalhos oferecidos pela prefeitura do município.
Ainda Mercedes, João Marcos e ouvintes, né, para facilitar o acesso da população à Secretaria de Saúde, especialmente questão das vacinas do calendário nacional, todas estarão disponíveis num atendimento diferenciado hoje, até às 7 horas da noite, né? Dentre elas, vacinas para o público infantil, adulto e idoso, doses contra sarampo, tétano, influenza, dentre outras. A orientação é para que o mercedense leve a sua carteirinha de vacina, tá? Hoje, então, funcionamento até às 19 horas.
Maicon, estamos ainda no mês de agosto, mas o pessoal já está pensando em retetê no mês de outubro. Reunião definiu detalhes da Oktoberfest 2025 de Marechal Cândido Rondon. Data já está definida, Maicon? E sobre as atrações musicais, alguma coisa para contar para o povo?
Já tem data definida, sim, João Marcos, inclusive as primeiras atrações que são referências, né, em se tratando de cenário germânico. Oktober de Santa Catarina estarão presentes aqui na Oktober de Marechal Cândido Rondon. Agora pela manhã aconteceu uma reunião onde participou o vice-prefeito, secretário interino da Cultura, o Vanderlei Sauer, o diretor-presidente da Proen, Júnior Nistak, o secretário de Gestão de Governo, Gilmar Datem, a diretora da Secretaria de Cultura, Elizabeth Kurtz, o diretor de projetos da Proen, Alberto Jores, e também o diretor do Departamento de Comunicação, Rogers Freitag. A Oktober de Marechal Cândido Rondon, atenção, será realizada nos dias 24 e 25 de outubro, no Centro de Eventos do município. Claro que antes disso estão sendo preparadas várias pré-Oktoberfest em datas ainda a serem confirmadas. As bandas, muitas já definidas e que são referência nesse cenário, como Champagne, Bavária e Berg Musikanten. E quem traz mais informações para a gente a respeito desse encontro e das definições é o secretário de Cultura, o vice-prefeito Vanderlei Sauer.
Na manhã de hoje tivemos nossa primeira reunião para definir algumas metas em relação à Oktoberfest 2025 de Marechal Cândido Rondon. Nós teremos a abertura oficial no dia 27 de setembro, lá na Casa Cultural, no Parque de Exposições, e no dia 24 e 25 de outubro, nós teremos a nossa Oktoberfest aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós teremos vários atrativos também, como pré-Oktoberfest. Toda a programação, né, será divulgada posteriormente quando tiver definido todos os detalhes. Mas na manhã de hoje tivemos uma importante reunião que definiu muitas coisas em relação à nossa Oktoberfest. E desde já quero deixar o convite para a sociedade Marechal Cândido Rondon, principalmente o pessoal do comércio, para que façam enfeites nas suas lojas. Isso irá estimular a população a relembrar, né, a nossa tradicional Oktoberfest, inclusive que um dos objetivos também é fomentar o nosso comércio de Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 21 de agosto. E a estrada principal da linha Arara, no interior de Marechal Cândido Rondon, está passando por um novo recap após desgaste do material anteriormente utilizado. É isso, Vera Filber. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. É isso sim, João. Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade na região, um trecho de 1,5 km da estrada principal da linha Arara recebeu no ano passado recap com fresa asfáltica, uma solução provisória viabilizada por meio de uma parceria entre a comunidade e o poder público. A prefeitura disponibilizou o material, enquanto os moradores e empresas locais contribuíram com o diesel necessário para a aplicação. Apesar dos esforços conjuntos, o tráfego intenso de caminhões e maquinários pesados comprometeu a durabilidade da via, que apresentou desgastes já nos primeiros meses de uso. Em 2024, o deputado federal, Dilceu Esperafico, anunciou a destinação de R$500 mil para obras de asfalto na região, incluindo este trecho da linha Arara, que já foi concluído e conta com sinalização de placas e pintura de faixas em um trecho da via. Porém, em parte da fresa asfáltica ainda dificulta a trafegabilidade do local. Agora, a estrada está recebendo uma nova intervenção para recuperar as condições de tráfego. A expectativa é que o investimento traga uma solução mais duradoura para a estrada, que é essencial tanto para o escoamento da produção agrícola quanto para a mobilidade dos moradores. O vereador Carlinho Silva traz mais informações sobre.
Está sendo feito um recap em cima da fresa. E no passado se colocou essa fresa e não teve o resultado que nós esperávamos. Atendendo ao pedido da comunidade, onde se reuniram com o prefeito, vice-prefeito e secretários, a comunidade solicitou também junto ao vereador que fosse feito este trajeto, um recap. E isso aconteceu essa semana, porque sábado vai ter um delicioso jantar dançante naquela comunidade e a comunidade preocupada com aquele pequeno trajeto ainda que restou, que fosse feito. E agradecer também ao secretário de Infraestrutura Adriano Freitas, prefeito Bax, vice Sauro, por olhar por aquela comunidade, onde acredito que agora resolveu um bom tempo esse problema, já que na parte da frente o recap foi total e na parte que ficou ainda foi feito agora. Então, parabéns à comunidade que lutou, que foi conversar com o prefeito e teve sucesso neste pedido.
E a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon continua desenvolvendo investigações sobre furtos de caminhonetes ocorridos no município, inclusive durante programação da Expo Rondon 2025. Os furtos ocorreram em diferentes pontos da cidade, como uma em frente a boates e próximo a instituições de ensino. Alguns dos veículos furtados foram caminhonetes Hilux, com alarmes e trancados, o que demonstra a ousadia dos criminosos. Um dos veículos furtados foi visto cruzando ponte Ayrton Senna, indicando possível rota de fuga para Mato Grosso do Sul. Na madrugada desta quinta-feira, Polícia Civil desencadeou operação na cidade de Guaíra para o cumprimento de mandados judiciais contra pessoas suspeitas de envolvimento com estas ações criminosas. Em entrevista com o repórter Barbosa Júnior, o delegado da Civil de Marechal Cândido Rondon, Anderson Santana, destacou o resultado do trabalho desenvolvido.
Entre os dias 25 a 27 de julho de 2025, foram efetuados 3 furtos de caminhonetes lá na cidade de Marechal Cândido Rondon. E esses furtos aconteceram justamente na semana da Expo Rondon. Então, diante dessas informações, nós começamos a desenvolver diligências para identificar os autores desse crime. Então, após um intenso período ali de incessantes diligências, identificamos um dos principais suspeitos, bem como os principais locais onde ele costumava ficar. De posse dessas informações, foi representado ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva desse suspeito identificado, bem como um mandado de busca nas casas dos endereços que ele costumava circundar. E na data de hoje foi efetivado o cumprimento desses mandados. Então, o principal autor do crime foi capturado, foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão. E em relação aos demais mandados de busca, foi efetuado prisões em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo na casa de uma das residências, né, sendo conduzido em flagrante um casal, um morador e proprietário do imóvel. E já num segundo imóvel também, alvo do cumprimento de mandado, foi encontrado certa quantia de entorpecente análogo à maconha. Em razão disso, os conduzidos serão autuados ali pela prática do crime de tráfico de drogas. Então, ao todo, aqui no cumprimento dessas diligências, foram efetuadas 5 prisões.
3 homens e 2 mulheres. Eles têm algum parentesco entre si?
A princípio, eles têm vínculos de convivência ali, provavelmente são outros participantes ali, potenciais participantes, pelo menos, nos crimes ocorridos lá em Marechal. Foi em razão desses vínculos que os mandados de busca foram expedidos nesses dois endereços ali, e agora as investigações serão aprofundadas para confirmar essa eventual participação dos demais flagranteados hoje e finalização na descoberta dos demais envolvidos nos furtos lá em Marechal Cândido Rondon.
Segundo informações, alguns deles já têm até passagem no meio policial.
Sim, um deles já tem passagem por receptação, por roubo, por tráfico de drogas. Então são pessoas ali já conhecidas do meio policial.
Deverão permanecer aqui em Guaíra, né? Já foram ouvidos pelo senhor ou ainda serão interrogados?
Ainda serão interrogados, mas todos permanecerão aqui em Guaíra.
E voltado especialmente para produtores rurais, associados e toda a comunidade interessada em conhecer novidades, oportunidades e soluções voltadas ao desenvolvimento do setor agro, Sicredi Aliança Paraná São Paulo cerrou nesta quarta-feira o segundo feirão do agronegócio. Além das empresas participantes ofereceram descontos especiais, o Sicredi também concedeu linhas especiais com juros bem inferiores aos praticados normalmente no mercado. Qual é a avaliação do evento, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. A avaliação do feirão ocorrido nesta terça e quarta-feira, ao lado do Ginásio de Esportes Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon, é bastante positiva. Segundo o presidente do Sicredi local, Fernando Fener.
A segunda edição do feirão do agronegócio da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo foi um sucesso. Um evento marcado pela parceria com os 20 expositores que estavam lá com as suas máquinas, equipamentos e seus serviços voltados aos produtores rurais. E também foi marcado pela grande visitação que nós tivemos de toda a nossa região. Foram agricultores, pessoas que trabalham com o segmento do agronegócio, que foram lá fazer, além de visitar, realizar negócios. Tivemos muitos negócios efetivados nos dois dias do feirão e muitos negócios que serão efetivados agora nessa semana, na próxima semana e no decorrer dos próximos dias. Então foi uma avaliação muito positiva que nós fizemos. A nossa equipe da Sicredi Aliança, os nossos gestores que cuidam do agronegócio, tiveram muito contato e relacionamento com os associados, até mesmo para a orientação do Plano Safra 2025-2026 e as melhores linhas de crédito para atender os nossos associados. Queremos aqui agradecer a todas as entidades envolvidas, ao apoio que nós tivemos das cooperativas de produção, das cerealistas, dos sindicatos, enfim, de todas as caravanas que visitaram o nosso feirão. Que apesar da chuva, né, da noite do primeiro para o segundo dia, foi um evento espetacular. Inclusive no segundo dia, aumentando a visitação das pessoas. Deixo aqui nosso agradecimento em nome da nossa cooperativa, a toda a nossa equipe que trabalhou nesses dois dias, a todos os profissionais das revendas, das empresas que foram parceiras lá também, aos proprietários dessas empresas, à imprensa que fez toda a cobertura do evento e, claro, aos nossos associados, aos produtores rurais que estiveram lá, porque o evento não é do Sicredi, né? O evento é para a comunidade, especialmente aos nossos produtores rurais. Um grande abraço e que venha a terceira edição em 2026.
O sistema FAEP repudia a condução arbitrária do processo de negociação de terras invadidas e critica a exclusão da entidade de uma reunião realizada nesta quarta-feira em Guaíra e Terra Roxa entre produtores rurais, indígenas e membros do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que foi debatido e qual a maior queixa da entidade, Gladstone Pacheco?
O encontro discutiu a possível aquisição de novas áreas pela Itaipu Binacional para destinação a comunidades indígenas. A entidade ressalta que não foi convidada a participar da reunião, mesmo representando formalmente os interesses legítimos dos produtores rurais paranaenses. O sistema FAEP também reforça que a decisão de vender um imóvel rural é livre e exclusiva do proprietário, que deve agir de forma consciente e sem qualquer tipo de imposição ou pressão, e que eventuais negociações devem sempre respeitar os valores de mercado. O presidente interino do sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, menciona que nenhum produtor pode ser obrigado a aceitar propostas de venda, tampouco a se submeter a eventuais constrangimentos por parte de órgãos públicos ou quaisquer outros agentes. Ele disse ainda que esse patrimônio é fruto de muito trabalho e dedicação de gerações de famílias que construíram suas vidas no campo. É preciso garantir segurança jurídica, respeito ao produtor rural e que eventuais negociações ocorram de forma justa, sempre com base em valores de mercado, destaca Meneghetti. Além disso, segundo o dirigente, áreas invadidas ou em disputa não devem ser objeto de negociação, pois essa prática aumenta a insegurança jurídica e ameaça o direito à propriedade invadida. O presidente da FAEP acrescentou dizendo que qualquer proposta de compra e venda só poderia ser considerada se as áreas fossem previamente desocupadas, com pleno restabelecimento da posse aos proprietários. O sistema FAEP também defende o cumprimento da Lei 14.701/2023, que ratifica o marco temporal estabelecendo que demarcações de terras indígenas se limitem a ocupações existentes em 5 de outubro de 1988. Em caso de qualquer dúvida ou situação de pressão, os produtores devem procurar imediatamente o Sindicato Rural Local, que, em conjunto com o Sistema FAEP, dará o suporte necessário para assegurar os direitos de propriedade.